Vamos lá.
Pode ir,
agora
pode ir.
O cachorro tá animal.
Audiofílico retorna mais uma vez ao vivo e a cores, em cores vívidas. Ah, porque nós vamos falar hoje de Shade, o sexto álbum do Living Color. Foi lançado no dia 8 de setembro agora desse ano, indicação do nosso editor Shiva. E vamos discutir um pouquinho, falar um pouquinho dessa banda que é muito importante. E muito embora você ouvinte talvez possa conhecer algumas músicas e não saber que é do Living Color, né? Bem, eu estou aqui com a mesa, casa cheia, a mesa completa, com o meu amigo e co-host Uther.
E aí, galera, boa noite.
Estamos aqui com a presença ilustre de Júlia. Júlia, tudo bom, Júlia?
Muito boa noite, tudo bom.
E contando também com o supracitado editor deste nobre programa, o homem sem o qual nada disso seria possível, Shiva, o seu boa noite.
Boa noite, galera.
E estamos mais uma vez com a presença ilustre daquele rapaz lá das terras distantes de São Salvador da Bahia, o integrante, nobre integrante do Pocilga, o Júnior. Júlio, boa noite, cara. Como é que você vai? Quanto tempo?
Olá, boa noite pra todos. Estou bem, estou muito feliz de estar aqui com você.
Ô, querido, é um prazer recebê-lo novamente. Então vamos falar do Living Color, né, galera? Living Color, pra quem não sabe, é uma banda de... É difícil definir o Living Color dentro do estilo, né? Eles fazem rock, mas aonde ali dentro do rock eles estão é sempre muito complicado de classificar, pelo menos pra mim, sempre achei. Mas não por demérito da banda. O Living Color, eu acho que ele vai desde do, sei lá, do metal até um rock mais suave, assim, uma coisa mais baladinha. E aí ele no meio, ele passa pelo fusion, ele passa pelo jazz, ele passa pra coisa meio mais progressivo, assim, meio funk, eu acho isso muito foda.
Eu sempre achei que o Living Color me lembra muito do Faith No More, assim, é.
Eu acho que é por aí.
Também.
Seria muito errado da minha parte dizer que quando eu escutei, eu lembrei um pouco do Aerosmith, mais antigo assim, algumas músicas, por conta da mistura com jazz e alguns sons. Vocês acham exagero ou o quê?
Não, acho que correto. Qual a época do Aerosmith? Não sei, agora...
Quando eu escutei o Aerosmith, assim, década de 90 pra trás, assim, tá ligado? Tem algumas músicas que eu achei assim, tipo, porra, não é igual, mas isso daqui me lembra um pouco essa pegada. E eu até fiquei assim, porra, isso daqui não é metal. Quando o Tango me falou, quando o Tássio me falou.
Eu sou conhecido por muitos nomes,
tem muitos nomes da
hora. Use o que você se sente mais confortável, por favor.
Quando o falou da banda, falou, pô, a banda de metal. Eu parei pra escutar assim, caramba, isso é metal? E daí eu lembrei de uma discussão que eu vi no grupo do Audiofílico, acho que foi o Uther falando algo do tipo, ah, mas lá eles levam muito essa coisa assim, de qualquer coisa que tenha pegado, essa pegada é metal, sabe?
É verdade, isso aí. Eu classificaria a banda como um estilo de metal, sim, cara. Seguindo esse padrão americano, certamente.
O Living Color, ele é uma banda que ele tem a primazia, assim, o privilégio de transitar entre estilos dentro do próprio álbum, né? Você tem uma faixa que ela vem com um riff muito mais forte, muito mais pesado, e outra faixa que é uma coisa mais leve. Então, eu acho que assim, por isso que é uma banda tão difícil a gente fechar um rótulo nela, assim, rotular ela bonitinha. E eu acho isso muito bom. Então, um breve histórico, só pra gente se situar. O Living Color, ele foi formado em 84 pelo Vernon Hyde, que é um guitarrista inglês, né, que é o líder da banda. E de 84 até 86, ele excursionava como Vernon Rides Living Color, né, com várias formações. Mas a formação clássica estável deles é de 86, que é com o vocalista, o Corey Glover, que também é ator. Ele fez Platoon, ele foi o Francis do Platoon.
Caralho, eu não lembrava disso.
Fantástico, né, cara?
Nossa, eu nunca ia lembrar que ele tinha feito Platoon, que isso.
Vernon Hyde, Corey Glover, né? Foram junto com o baixista, o Muzz Skillings, e o baterista Will Calhoun, que eu tô lendo aqui na Wikipédia de que ele é graduado com honras do Colégio de Música de Berklee, né? O mesmo, que é uma escola famosa de música, com todo mundo que é do progressivo, ou passou por Berklee ou foi expulso de lá. E com essa gravação eles gravavam Vivid, que saiu em 88, que é o álbum mais famoso da banda, né? Que é o que tem Cult of Personality, que talvez seja a música que o ouvinte conheça, e Glamour Boys, que talvez seja outra música que o ouvinte conheça. conheço. Eu cheguei a ouvir o Vivid pra gravar esse programa de hoje, assim, e a assinatura da banda, ela tá bem presente, ela tá consistente com esse álbum que a gente vai falar hoje, o Shade, mas é um álbum, me parece, mais produzido para aparecer na mídia. Tanto que, nesse finzinho dos anos 80 aí, de 88 até 90, o Living Colour vai ganhar vários prêmios, eles aparecem na MTV, eles gravam clipe, eles chegam na... O Vivid, ele bateu a sexta posição da Billboard 200 dos Estados Unidos. Eu acho que Shiva tava ouvindo esse álbum também, né?
Isso. O Cult of Personality, eu acho que todo mundo conhece, mas o Glamour Boys é uma música que deixa muito claro que é uma tentativa de entrar na MTV, né? E acho que isso que você falou é muito preciso, assim. Eles têm um estilo que é muito claro, né? Que permeia todos os discos que eles fizeram, que eu considero que seja, né, o timbre e o jeito de cantar do vocalista.
O próprio Vivid, ele tem já uma coisa que vai ser característica depois no Shade, né? Que eu acho que marca a carreira toda dos caras, que são assim, tanto as músicas, como o Shiva falou, mais descontraídas, que nem Glamour Boys, músicas com letras mais complexas, né? Mais... Fala mais da realidade, né? Do dia a dia dos caras.
Lembrando que no final dos 80 tava começando a explodir, né? O hip hop e o rap, né? E eles estavam saindo de uma parte de glam rock, dessa farofada, e, né, os caras ganharam prêmio. E é um grupo de artistas negros que estão fazendo sucesso numa área, né, onde não se tem outras referências, né? Muito menos no final dos anos 80, meio dos anos 80, onde estava aquele cacarejo de maquiagens, pinturas, e estava começando a vir essa explosão do rap, hip hop, etc.
Vamos pro Shade, então? O Shade é um álbum que, como a Júlia estava comentando no chat agora há pouco, ele ficou muito tempo no forno, né? Ele ficou muito tempo em produção. Foram o quê? 8 anos?
Só pelo que eu li na entrevista com o vocalista, ele falou que da produção mesmo foram 4 anos. Só de produção, né? Fazendo a produção toda do álbum. É um tempinho, né?
E depois disso ainda teve... eles trocaram de empresário, trocaram de gravadora. Teve umas confusões pra esse álbum sair, né? Começaram a se reunir para compor em maio de 2012. O plano deles era lançar em 2013.
Pouco atrasado.
Né, ele mostra uma trajetória bem extensa.
Eu acho
com
que...
Com o single lançado no ano passado, né?
Talvez isso explique algumas coisas que a gente vê no álbum, né? O tempo inteiro eu ouvi o álbum e ficava pensando, poxa, isso tá me remetendo a coisas que eu ouvi lá nos anos 2000 e tantos, etc. Então, talvez essa coisa do álbum ter ficado pronto e demorado muito para sair, deu uma data nele.
Não, eu acho que assim, das falhas que esse disco poderia ter, eu não conseguiria dizer que ele é um disco datado.
Eu não diria que é uma falha, eu diria que essa é uma característica, sabe? Eu acho que ele tá muito condizente com o que o rock tava trazendo naquela época. Mas hoje... Até porque hoje também é difícil falar de rock época. Hoje, né, cara? Hoje é difícil.
Caramba, eu não consigo enxergar isso de manhã
nenhuma. Eu não sei porquê, mas talvez até por isso e meu péssimo gosto, mas quando... Quando o Tango fala isso, eu lembro de uma ou duas músicas que, quando tocou, eu pensei, porra, eu gosto disso aqui. Quando eu escutava isso aqui um tempo atrás, era agradável. Me remetia a algo que eu fazia na época e tal. Eu acho que isso eu concordo com vocês. Ele não tem algo atual, eu acho que não tem nada de atual no rock, sinceramente, mas assim, ele também é algo que já tava sendo feito há algum tempo. É algo que de muitos anos atrás, sabe? Até mesmo na inserção de algumas batidas eletrônicas e tal. Não de um modo de trap ou algo do tipo assim, mas você vê que é assim, pô, os caras faziam isso aqui em 2000 e pouco, você tá entendendo?
Sim. Isso que eu achei muito interessante, porque tem horas ali que o Verno, ele bota umas paradas na guitarra, uns efeitinhos assim, e que eu tava ouvindo no fone de ouvido, eu abri um sorrisão, sabe? Tipo, porra, que maneiro. E aí quando você para pra pensar que ele não tá gravando isso agora em 2017, ele tá gravando lá em 2013, sei lá. Eu acho bacana. Naquela época não era o clichê que hoje é botar essas firulinhas, sabe?
O que há de novo pra gente poder dizer que é datado é complicado, é uma discussão complicada no rock em si, né?
Eu entendi agora o que você falou, mas eu acho que datado é uma palavra forte. Ele
familiar,
é...
né? Talvez familiar fosse
familiar
melhor.
Familiar seja melhor,
familiar.
Datado é claramente pejorativo, entendeu?
O álbum, ele também tem um quê de nostálgico, né? Porque ele tem 3 covers que são de músicas bastante antigas, né? 2 são bem antigas, né?
Sim.
E uma é a 90. Mas acho que uma coisa que a gente poderia falar de datado é que o tema de certas letras, o tema político, eu acho que aborda certas questões que não são mais tão focadas hoje em dia, né? A gente pode falar nas...
Discordo, não sei.
Mas
eu acho que inclusive as covers são pra reforçar que são assuntos atemporais, cara.
Não, eu ia falar isso. Eu acho que a escolha de covers, além da diferenciação de artistas pra marcar a identidade da banda, e justamente ficar isso de você não conseguir focar assim, o Living Color é isso. Eles vão e colocam três covers de três artistas completamente diferentes, né?
Mas os três de música negra.
Exatamente, vai falar isso. Então, mas o assunto, ele acaba beirando o atemporal, porque você tá ouvindo aquilo e você pensa, cara, são artistas antigos, mas sabe, a coisa se repete. A gente tá aqui lutando e falando, tentando abrir os olhos sobre as mesmas coisas. Eu senti muito isso com o álbum. Eu também tive essa impressão com o Shiva no começo de, parece meio datado. Não, peraí, isso ainda tá sendo vivido, sabe? E eu acho que uma das ideias do álbum é lembrar que o começo de certas lutas não pode ser perdido ou ser dissolvido nos discursos, sabe? Você vai dissolvendo tanto tema que uma hora ele se perde. A raiz é sempre uma lembrança, sabe?
O álbum ele já abre com uma faixa chamada Freedom of Expression, né? F-O-X, que tem desde a música um discurso do Malcolm X. Então eu acho que o álbum ele já começa. E é uma música muito forte, assim. Eu acho que ela tem, instrumentalmente falando, né? Eu acho que são riffs muito bem marcados, eles são muito mais pesados, assim. É uma faixa que me agradou bastante. E logo aí já começa a temática de letra que vocês estavam falando, né?
Ir contra a Fox News é uma coisa meio 2016, né? 2015. Eu acho que era esse meu ponto. Eu não tô falando de coisas antigas que existem, né? Por exemplo, ser contra a Fox, ser contra o armamento, são questões que no mundo do muro do Trump, elas não são mais tão vistas como relevantes, né? Mas assim, sobre a música eu gostei bastante. Mas a letra dela, vou deixar vocês falarem depois voltar, mas a letra dela me incomodou certas coisas.
Eu acho assim, essa letra aí, ela vai... É engraçado isso. Se tem uma música que ela vai contra o espírito do disco, de alguma maneira, é essa música. Porque ele acaba não tomando o partido. É estranho. Porque
exatamente,
no restante das músicas, ele toma muito mais partido do que nessa faixa. Então, assim, a letra, a construção da letra acabou me incomodando. Mas, assim, Oshiba, eu acho que ele fala algumas coisas que são bem de agora, né? Tem uma parte da música que fala: as notícias que você usa estão falsificadas. Esse debate ainda é muito triste, mesmo depois da eleição e tal. Ainda tá rolando isso lá, sabe?
Mas eu acho que é muito que... É muito o que a Júlia falou, cara. Assim, eu concordo com o que o Shiva tá dizendo, mas quando que o Uther falou agora, e o que a Júlia falou mais cedo, é um álbum que te leva à reflexão do tipo, isso foi composto em 2013, começou a ser composto, né, em 2013, mas até hoje isso não foi resolvido, sabe? Isso não saiu de pauta. A segunda faixa eu queria destacar porque é o primeiro cover que a gente tem, né? É Pretty Blues, que é do Robert Johnson. E que antes de saber que era cover, eu não percebi que era cover. Eu acho que o Living Color tem essa habilidade de fazer o cover de uma música.
Também tive dificuldade pra perceber, cara.
Sim.
Eu achei ainda sensacional.
Eu achei maneiro que, assim, esse arranjo de blues, ele é óbvio, é uma cover e tal, mas ele é bastante moderno, cara. Eu achei. Sabe uma banda que tem pegado muito nesse estilo aí? A Parkham Alaska.
Sim.
Ela tem feito arranjos muito parecidos com os arranjos que foram feitos com essa cover.
Eu gostei porque o arranjo, a composição dela, ela tá muito alinhada com a primeira faixa, assim. Então acho que ficou uma dobradinha de abertura muito bacana pro álbum.
E ainda mais sendo Robert Johnson, né? Não é qualquer, uma pessoa que você escuta com uma identidade muito forte. Então você chegar ao ponto de você realmente pensar e achar que não é, né? E ter que pesquisar e, caraca, é do Robert Johnson. Eu acho que foi um dos grandes, é um dos altos, assim, do álbum. Eu nem gosto de puxar tanto quando é cover, mas eu fiquei realmente muito feliz. Eu acho que, além de ser muito bem feito, tem justamente a identidade da banda, né? Que é sempre o que a gente busca, né? Quando tem um cover, né? Não fazer uma versão de karaokê, e sim fazer uma versão com a sua assinatura, né?
Bom, a terceira faixa é Come On, né? Fiquei com a impressão que uma primeira metade do disco não empolga assim tanto quanto a segunda parte.
Eu concordo. Concordo com a gente.
Eu acho que o disco foi crescendo.
A metade, essa música é o oposto do que a gente tem vivido no, nos nossos reviews, sim, né? Normalmente pro meio vai ficando fraco e aqui é o contrário, né?
Eu pensei isso também.
A próxima faixa é a quarta, né? Program.
Isso. Program, que é aquela que abre com uma entrevista, né? Do Scarface, que a gente pessoal pesquisou aqui, a gente pesquisou antes pra dar uma olhada, porque estava até comentando no chat que lembra muito os álbuns antigos de hip hop, né? Que tinha umas inserções de áudio assim entre uma faixa e outra, como se fosse um programa de rádio. Só que dessa vez é um programa de rádio mesmo, eu achei isso muito legal.
Essa letra aí é aqui a primeira que assim, dá mais uma cutucada mais forte, principalmente na parte do rap, né?
Sim. E eu acho curioso também, é justamente pela inserção de áudio que a gente tem no início da faixa, né? Que é o Scarface. E ele falando que das bandas que ele gostava de rock, tinha aquela lá, daquela música daquele. Qual o nome desses caras, porra? Mostrando que
é meio... Não, ele pergunta assim: onde estão esses caras? Estão
onde é que eles foram parar, né?
Mas o Scarface é famoso?
Eu não conheço tanto de rap, não sei dizer.
Não, porque eu sou tão fã de
rap. Júlio. O Júlio vai falar agora.
Não, porque é triste isso. Eu sou tão leiga, né, na verdade, que quando vocês falaram no começo do chat, eu fiquei assim, gente, tem coisa do filme que eu nunca prestei atenção. Aí ele volta depois que não era do filme.
Não, ele tem um certo nome. Ele tem um certo nome. Tipo, como dizem os jovens, ele é old school, tá ligado? Mas ele tem um certo nome. Assim, uma pegada mais densa, rap, mas respeitado também.
Mas assim, volta pra discussão que a gente tá trazendo, né? Assim, são os caras que eles, como que a gente leu, né? Acho que era do Vernon ou era do... falando sobre essa entrevista, né?
Uhum.
E, porra, tipo, como assim? Onde é que a gente tava? A gente nunca foi indo pra lugar nenhum, a gente tá aqui ainda. E é o que a gente tá falando sobre as temáticas do álbum, né? Elas são da época que eles começaram a gravar o álbum, os caras ainda estão aí, a banda continua nativa, mas os problemas continuam os mesmos. Próxima faixa, né? A gente vai pra faixa 5, que é Rushatcha, que é um dos covers, assim, eu acho que mais inesperados pra mim. Eu acho que quando o Shiva levantou o álbum, ele falou: ah, vai ter tem um cover do Notorious B.I.G. Eu falei, porra, assim, não que eu conheça pra caralho, mas eu pensei, cara, Notorious B.I.G. no meio do álbum do Living Color, isso vai ficar meio... vai ficar diferente, né? E ficou, de fato, e eu acho que ficou um registro muito bacana, assim.
Essa música, ela fala mais sobre a questão da briga que tinha do Big com o Tupac. Algumas pessoas sabem, né, que pela briga houve o assassinato dos dois, né? Então, assim, e a questão das guerras, pra mim também foi surpresa, porque, assim, apesar de saber que é uma banda de negros fazendo um som de negros, mas é raro você ver algo assim do rap. Não me estranha, por exemplo, ver Indecent Blues dentro desse álbum, porque, sei lá, os acordes, as coisas do jazz, isso tem muito mais a ver com rock, mas você vê hip hop inserido dentro de um contexto de rock, dentro de um contexto de metal e ainda por cima com a temática de violência nas ruas e tal, e feito por negros, pra mim foi surpreendente. Não, é algo que realmente, assim, eu não esperava mesmo.
Não, e tá bem feito, né, cara? Eu acho, eu tava até comentando aqui em casa, assim, o Living Color, eles fizeram de uma maneira que não parece o rock com rap que a gente costuma ouvir dos anos 2000 pra cá, assim, que eu acho que ficou uma coisa muito redondinha, até porque eu coloquei aqui na playlist, logo em seguida, do cover ao original. E assim, você sabe... Sim, mas você vê que é a mesma música, sabe? Mas mais uma vez, eles se apropriaram de uma maneira da música e ficou muito orgânico, ficou muito bom.
É, a cover é muito bem feita, realmente.
E é uma coragem muito grande, porque não sei se as pessoas percebem, essa música, ela foi feita meio que glorificando, né, quando ela foi feita originalmente, essa vida de violência que esses caras diziam ter, né? Essa música é sobre você matar um outro cara, né? E o Living Color usa ela pra ser uma música contra, né? Os armamentos, de uma maneira geral, né? Ele se perguntou quem foi que atirou em você, né? Então acho que é uma coragem muito grande, assim, você pegar vários acontecimentos do rap, né? Que essa música, ela representa isso, ela representa um feudo entre dois caras, que terminou com os dois mortos, né? E dizer, muito legal, mas eu sou contra o armamento, né? Eu sou um artista contra o armamento.
Isso é interessante também porque o momento que o rap atual tá fazendo é de desmistificar essa coisa do tipo, é foda ser gangsta, é foda meter tiro nos outros. Já tem artistas dentro do rap, até o próprio Snoop Dogg, que antes defendia a questão do West Coast e tal, não sei o quê. Mas assim, ele já juntando com a galera nova e dizer assim, tipo, porra, tá na hora de parar, já passou da hora de fazer, de estar brincando com isso, achando que isso é legal. A gente pode estar aqui fazendo as nossas vidas, vivendo com nossas famílias, ganhando nosso dinheiro, ao invés de estar dizendo que vai fazer isso e aquilo com os outros, tá ligado? E ainda mais depois dos recentes atentados e tal. É interessante você ver que tem uma música que é sobre louvar um estilo de vida e dentro desse novo contexto do Living Color, dizendo, tipo, porra, usando a mesma ferramenta, dizendo, porra, chega, tá entendendo o que eu quero dizer?
Não, e é bom, concordo assim totalmente, até porque o sentimento que você tem ao final da faixa do Living Color é um, e no final da faixa original é outro, tipo, a faixa original ela é bem pesada, assim, ela termina com uma simulação de assassinato, um negócio, um diálogo bizarro. E do Living Color, não, realmente, se você não presta atenção no que tá sendo dito, parece que é uma crítica, não uma glorificação. Então a gente vai pra sexta faixa, né, que é Always Wrong.
Eu acho que, pra mim, o álbum começa a se posicionar de verdade no anterior, né, na Who Shot. Eu acho que ali sai do mais genérico e começa a entrar de fato na porrada, né, no discurso, né, em si. E eu só queria mencionar Always Wrong porque eu acho que faz um duo muito legal, né, com eles questionando, falando do desarmamento, e aí é como se todo o discurso deles fosse anulado, né, porque eles estão sempre errados. Eu acho que essa dicotomia política, né, de como ele dizer, tá vendo, eu tô me posicionando, eu tô mostrando, e aí, de que adianta, eu tô sempre errado, ou então eu não sou mencionado, né, eu achei incrível essa junção das músicas.
E pra deixar mais interessante ainda, Juliana, não sei se você meio que pegou isso também, a letra, ela é meio ambígua, assim, ela parece uma daquelas letras mais clichês que falam sobre relacionamentos, parece que ele tá falando com alguém de um...
Exato.
Tipo assim, a gente sempre briga, mas eu sempre tô errado, tudo bem, como é se sentir sempre certo, porque eu sempre tô errado, mas dentro da leitura política faz todo sentido do mundo, né? É controle de narrativa que eles estão falando.
Exatamente, é um controle de narrativa. Se você ouvir ela separada, parece que ela é uma bobeira, assim, tá falando.
É uma música pegajosa, mas não é, né? Muito bom, muito legal.
É, quando você entra e você. Justamente anterior é Hookshot, quando anterior é o cover, você já fica pensando, porra, já começa isso, né? De que você tá tentando mostrar, você tá lá o tempo inteiro mostrando que tá errado, mas e aí? Eu não tô do lado certo da história, né? Do lado certo, entre aspas, da sociedade. Então, de que adianta falar, né? Eu tô sempre errado. Eu achei um dos pontos altíssimos do álbum.
Cara, e assim, em termos de arranjo, é um dos melhores hits.
Sim, são muito bons. Muito
eu
bom.
Estranho muito essa música não ser a música de trabalho. E o solo também é bom. Eu não entendi, cara.
Mas é porque eu acho que o que a Júlia falou é uma música que ela, dentro da narrativa do álbum, ela tá mais... Ela funciona mais encaixada, né? Eu acho que se você tirar ela de contexto, ela fica uma música com um riff muito bom, concordo, mas eu ainda acho que ela é pegajosa fora do contexto, sabe? Ela tem uma letra repetitiva, um refrão muito repetitivo.
E ela podia passar desapercebida, né? Como single, de que, que bobeira ficar falando de relacionamento, né? O cara ia brigando com ela.
Pode ser.
Eu acho que é por aí.
E ela tem uma letra um pouco complicada também. Não sei se as pessoas aceitam.
E logo depois, né, da Pattern in Time, a gente tem Who's That, que é uma faixa legal porque aqui no Discogs a gente já tá vendo que tem creditado o órgão e trombone, o que é muito bacana, né, porque os metais, o trombone, quando ele aparece, ele é bem marcante dentro da faixa. Eu achei isso muito positivo.
Faixa muito bem gravada, eu acho que é a menos pretensiosa, no geral, assim, e que é mais divertida, sabe? Uma das que eu mais gostei de ouvir durante a minha observação do álbum foi essa, sem dúvida.
Eu achei legal porque ela é uma faixa autoral, né? Uma faixa deles, mas que tem uma pegada blues, que no álbum eles também fazem covers de blues, mas eles fazem com rock, né? Então eles meio que... Eu achei que combina bem, assim, a estrutura do álbum. Muito bom.
E mostra aquela coisa que a gente já tinha comentado sobre Living Color, né? Que é uma banda que eles transitam por vários estilos e eles fazem uma coisa muito bem casada, muito bem redondinha. Então aí eles mostram uma variedade de recursos que eles mostraram em álbuns passados, né? Tipo, o Time's Up, que é logo que vem depois do Vivid, Rage, ele é um álbum mais esquizofrênico, assim. Mas aqui, como eles estão super contidos, acho que é nessa faixa que eles floreiam mais o álbum. Achei isso bem bacana.
É, tem uma virtuose ali no meio, tá? É bem maneiro.
Sim, uma faixa muito gostosa de ouvir.
Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas o guitarra, né, ele, o Vernon Reid, né, enfim, ele é tido como um dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos.
Ele é bom.
Sim, ele tá sempre nas listas.
E não só, ele é maestro. Ele é guitarrista, compositor e maestro.
Eu
ia até falar que na primeira música, na Freedom of Expression, eu quando ouvi pela primeira vez, eu senti muito muito feeling de Jimi Hendrix, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui procurar e depois eu vi que ele era um discípulo do Jimi Hendrix.
A influência dele é claríssima.
Claríssima, né? Então eu fui pesquisar e eu vi depois ele falando que o grande ídolo da vida dele era o Hendrix, né? Então assim, ele é um puta guitarra. A gente tá falando aqui repetidamente de como os riffs são legais e como a guitarra é muito bem feita, porque realmente o cara é muito pica.
Até porque o Living Color é uma banda que tem um guitarrista só, né? Então não tem o guitarra solo e o guitarra base, né? Não tem tipo, ah, tô afim de brincar um pouco, faz a base aí pra mim que eu vou dar uma brincada. Não rola isso.
É, não, e Deus abençoe a escolha dele, né? Porque isso é uma coisa original, né?
Sim, não, torna a banda muito melhor. Eu, inclusive, assim, serei polêmico, mas eu tendo a preferir bandas com guitarrista só. Assim. Logo em seguida a essa faixa, a gente tem Glass Teeth.
Cara, eu achei maneira essa faixa porque ela poderia estar num disco de hard rock, como a gente estava, né, definindo bem isso. Se você fechar o olho um pouquinho, pode ser algo tipo um metal melódico, cara. Tipo um Hybria, uma parada dessa. Tranquilamente, algo mais comercial dessas bandas, mas tranquilo. É muito maneiro essa versatilidade da banda, eu achei. E é uma das que eu acho que o vocal, assim, é mais rasgado, mais rock and roll mesmo.
Então, e logo depois de Glass Teeth, a gente vai pra Invisible.
É, sabe quando você pega uma música que ela... Por exemplo, quando eu tava escutando Invisible, me deu vontade de estar viajando, sabe? Era uma música que me dava aquela coisa assim de eu queria estar na estrada. Eu queria estar ouvindo... Quando eu estivesse viajando, eu queria estar escutando ela. É um som gostoso, é um som que acho com muita pegada de jazz. E por conta dessa música também, eu tinha feito aquela playlist que eu mostrei pra você, de músicas da década de 70, 80, que eram com mais uma pegada de jazz, assim, sabe? É, porra, eu achei ela muito massa nesse sentido. Me deu essa coisa de tipo, poxa, eu queria estar fora, eu queria estar na estrada curtindo isso.
E é legal, né? Porque é fechando, é bem na perna final do álbum, assim, é uma parada bacana, dá uma oxigenada, né, na audição. Até que vai puxando, né, pro último cover que a gente tem no álbum, que é Inner City Blues, é uma música do Marvin Gaye, yes. E que é a mesma característica dos dois covers anteriores, né? O Living Color, ele conseguiu botar dentro de uma roupagem que deu muita propriedade pro trabalho deles dentro do álbum.
Eu não gostei tanto assim dessa música, não sei. Eu não achei que ela fez jus, assim, em termos de criatividade, como as outras duas fizeram. Não sei se vocês sentem isso também. Eu preferi os arranjos anteriores.
Quando eu escutei a Inner City Blues, eu corri logo pra ouvir a original. E assim, não é que ela seja ruim, eu não acho ruim, mas eu acho que ela não faz jus à original, sabe? Digamos assim, eu não acho que ela chega ao mesmo nível da de Marvin Gaye.
A letra faz todo sentido no disco, mas eu acho que o arranjo não pegou.
Sim, concordo.
E aí no final, né, depois então do último cover, a gente tem Two Sides, que é a faixa que fecha o álbum, né, eu acho que é a faixa mais longa do disco, se não me engano, ela tem 5 minutos. E eu queria destacar só rapidinho que tem contribuições nos vocais do George Clinton, né, que é o cara do Parliament Funkadelic. Eu acho bacana, porque eu vi aqui no Discogs e me surpreendeu, eu não cheguei a pescar assim durante o álbum, né, porque eu tenho o defeito de que eu vou ouvindo o álbum, vai passando as faixas, vou ficando um pouco cansado, aí chega nas últimas, eu não presto tanta atenção mais, assim, aí eu olhando aqui no Discord, eu falei, porra, que maneiro. Então, vale a pena voltar lá e dar uma ouvida. É, pra fechar, galera, a gente já falou bastante sobre esse álbum do Living Color. Eu queria, assim, que a gente fizesse, né, o nosso tradicional veredito na forma de se a gente vai ouvir de novo o álbum ou não, e se a gente vai recomendar ele pra outra pessoa ou não, e sob quais circunstâncias. É, mas eu também, se você achar que coubesse, se alguém tiver algum destaque, alguma coisa a falar, pode incluir nesse finalzinho, nas considerações finais. Beleza? Então, eu vou começar Scorpio, por quem puxou o álbum, né? Eu vou perguntar pro Shiva. Shiva, me diga aí, você recomendaria esse álbum pra alguém? Se você vai ouvir de novo e se você saca mais alguma coisa?
Eu ouvirei esse álbum de novo, levando em conta que o mínimo que eu ouvi das músicas foram 7 e a primeira música eu já ouvi 25 vezes, então a gente demorou um pouco pra gravar esse podcast, eu pude ouvir bastante, mesmo assim ainda quero continuar ouvindo. Eu acho que não é um trocadilho, mas ele é um álbum bastante colorido, tem bastante tonalidade diferente entre as músicas, o que é um barato, assim, ele não é uma jornada linear, a não ser que você considere temas políticos num álbum que deixe ele com a mesma cara. Eu pessoalmente eu não considero, mas ele tem uma sonoridade que varia bastante, então eu ouvirei o de novo, e se eu recomendaria, com certeza, eu acho que é um som gostoso. Se você não quiser se aprofundar no aspecto político do álbum, ou se você não é a favor do desarmamento, ou se você não tem nada contra a Fox News, é só não ler a letra, né? Porque o som é bom. Ele não é um álbum como o do Roger Waters, que se escora na política para justificar uma produção pobre, né? Ele é um álbum sonoramente rico e que tem um tema político ali, como poderia ter qualquer outro tema. Então, eu recomendo, eu gostei muito, e a música que eu destaco é Who Shot It.
Eu já conheço, né? Eu conheci o Living Color, eu escutei todos os álbuns, eu fui a um show do Living Color, que é um show bem diferente, é bem intimista, eles tocam o que eles querem, eles perguntam o que a plateia quer ouvir. Então eu tenho um carinho muito grande pela banda. Ouviria o álbum de novo, já ouvi também umas 3 vezes. Não indico uma só, acho que o álbum tem um discurso, e esse discurso é legal você não tirar uma coisa só ou outra do contexto. Ele é um álbum que precisa desse contexto, sabe? Até como a gente falou, algumas músicas, se você puxar, elas parecem bobas, né? Mas dentro do álbum elas fazem todo sentido. E fica o meu questionamento pros ouvintes, né? O Living Color, ele tem grandes instrumentistas, né? Grandes músicos, pessoas que estão em listas dos melhores do mundo. O vocalista é incrível, as letras são legais, os álbuns são muito bem criticados, o Vivid é muito bem criticado. Por que que o Living Color não tá entre as maiores bandas do mundo, sabe? E mesmo que fosse assim, a gente comparou com Faith No More, por que mesmo assim, quando a gente fala desses subgêneros, por que que as pessoas não lembram do Living Color, por que que o Living Color não está, sabe? Eu acho que esse questionamento, boa parte das respostas está no próprio álbum, então ouviria e recomendo justamente por esse questionamento, ainda mais pra nós que somos fãs do rock, desse gênero. Por que o Living Color com esse gabarito todo, tá tão, sabe, ali no cantinho desse mundo gigante que é o rock?
Polêmica, polêmica. Vou passar agora a bola para Júnior. Júnior, nosso ilustre querido convidado, diga aí.
Com certeza eu vou escutar assim. Eu fiquei surpreso. Quando você falou dessa banda, a primeira reação que eu tive foi tipo, Living Ken? Porque, assim, o questionamento que o Júlio faz, assim, eu sei a resposta, né? É muito óbvio o questionamento dela e a resposta, mas assim, quando eu comecei a ler a história da banda, eu fiquei imaginando, poxa, eu já vi o pessoal do audiofílico falando de algumas bandas e tal, e poxa, essa banda aqui, ela parece ter uma certa relevância que as pessoas não consideram. Eu nunca vi, eu nem imaginava, né, alguém ia chegar e comentar, e depois eu fui entender o porquê. Deve ser difícil pra algumas pessoas, assim, estar no seu lugar de conforto ali e tal, e daqui a pouco vem um bando de caras negros tocando o som que eles querem, da maneira que eles sabem fazer de melhor, e não conseguir aceitar aquilo e ainda ver, ainda assim, que a forma como essa banda com esse som pode estar incomodando e não estar incluso nesse meio, pra mim já é algo político, sabe? É algo que é excludente, sim, mas também é algo muito político. É como você tá tentando dar uma tapa na pessoa, tipo, olha o que tá acontecendo aqui, veja o que é que tá acontecendo aqui, e não, eu prefiro não ver, eu prefiro te excluir e fingir que você não existe. Então, eu, sinceramente, quando eu parei de escutar o álbum, eu imaginei, cara, eu tenho que recomendar isso aqui pra uns amigos que curtem muito rap, e assim, pra mim também é agradável, porque é um rock que faz um tipo de som de rap dos anos 90, com protestos e tal. Então, eu recomendo, e tipo, pô, se arrisca a escutar escutar esse som, se arrisca a escutar os caras, se arrisca a buscar algo diferente. Eu sei que não é fácil quando não é conhecido, quando não é comentado, mas porra, sigam essa recomendação da Júlia. Parem e pensem, né, vocês que gostam de rock, vocês que gostam de metal, parem e pensem no que a Júlia tá questionando, porque vale muito a pena.
Cara, o álbum é legal, ele, assim, tem uma ideia boa por trás. Eu acho que ele tem algumas inconstâncias, assim, tem algumas coisas de ideia mesmo, de arranjo, algumas letras não tão maneiras, mas é um disco bastante razoável, assim. Não fiquei incomodado de ouvir nenhuma parte, talvez pulasse algumas. Então, vou dar 7,3 pra banda por esse esforço.
Eu acho maneiro, assim, que a gente faz todo um trabalho no Dofus sem editar da nota.
Eu até estranhei, tipo.
O único que é o diferentão, né? Quer dar a nota, né?
Eu não quero saber, cara.
E ainda com vírgula 3, né?
O que vírgula 3. É tipo. É o tirar da escola de samba que a gente não faz a menor ideia
do. Exatamente. Bem, enfim, as minhas considerações, eu recomendaria. Vamos falar primeiro, se eu ouviria de novo esse álbum, talvez eu ouviria de novo esse álbum. Eu acho que perto dos outros registros do Living Color, esse álbum é um pouco mais fraco. Eu gostei muito de algumas faixas que eu vou falar mais tarde, mas eu acho que se for pra escolher um álbum do Living Color pra ouvir, eu ouviria os dois primeiros, que eu acho que são excepcionais. Mas não, como o Guter falou, não é um álbum que me desagrada. Eu acho que nós já resenhamos álbuns bem piores aqui, né? Deus é minha testemunha, porque puta que pariu. Então. Eu acho que isso é muito positivo e eu acho bacana a banda ainda tá conseguindo, mesmo tendo engavetado um álbum 8 anos aí, continuar sendo relevante, né? Porque, pô, eles compuseram a parada em 2013 e hoje ainda é um tema recorrente. Eu acho isso muito positivo. E aí entra na parte da recomendação. Eu recomendaria esse álbum sim, porque, por dois motivos, né? Primeiro, porque é um álbum bom, né? Eu acho que é um álbum bacana de se ouvir. Como o próprio Júnior foi pego de surpresa, eu acho que pode pegar outras pessoas de surpresa. E em segundo lugar, pela importância que o Living Color ele traz dentro do rock, né, dentro do metal. Júnior e eu, a gente teve uma discussão uns meses atrás sobre, que até é uma discussão bem polêmica, vale a pena a gente gravar outro dia só sobre isso, se o rock e o metal especificamente é um ambiente tóxico pra diversidade, né, mais especificamente sobre racismo, né, se o metal ele é racista, é um estilo de música racista, não. E o Living Color ele vira um argumento fácil, né, ele vira e fala assim, não, metal não é racista, olha, tem o Living Color. Beleza, meu amigo, e qual outra banda que tem, sabe? Qual outro grupo traz isso que o Júnior falou, essa coisa de trazer aquela temática, aquela letra, aquela ideia, aquele sentimento que tá fora do da tua zona de conforto quanto ouvinte, que pode te incomodar. Pode incomodar certos mercados, pode incomodar certas pessoas, e por conta disso não tem tanta abertura, né? A resposta pra pergunta misteriosa que a Júlia falou. Então, eu acho que é uma banda que ela levanta esses questionamentos de uma forma muito eficiente, uma forma muito interessante. Nesse sentido, mais do que nunca, a gente tem sempre que recomendar os álbuns do Living Color. E como eu falei, não tem outra banda dentro do rock e do metal que traga esse tipo de discussão pra mesa. Eu acho que, fora isso, é uma banda excelente. Mas só por isso já vale a pena sempre reforçar e sempre questionar e problematizar uma banda como o Living Color. E pra encerrar, né, já o tradicional, a alegria da família brasileira, o bloco de recomendações audiofílico que a gente faz em todo o programa pra não deixar o nosso ouvinte sem a sua tarefa de casa. E pra começar, vamos ser educados e deixar o convidado falar primeiro, né, afinal de contas, aí a gente gosta muito de quando o Júnior vem aqui brincar com a gente. Júnior, diga aí qual é a sua recomendação pros nossos ouvintes agora nessa semana. Mande.
Então, depois do programa sobre o último álbum do Jay-Z, eu meio que me senti assim, porra, cara, eu tenho que voltar a escutar hip hop e procurar me atualizar, né? E aí, nessa brincadeira, eu descobri no YouTube uma banda chamada Bad Bad Not Good, que é uma banda de jazz fusion. E, tipo, ela trabalha... Ela faz covers de tanto de assim, músicas de game, quanto rock, mas assim, sempre instrumental. E ela tem trabalhos também com alguns artistas. Nessa brincadeira eu descobri que eles fizeram um trabalho com Jason Curry, com a música Ultimate, e com o também rapper Tyler, The Creator, que esse com Tyler, The Creator, ele tem quase uma hora e meia. É como se fosse um álbum indie ou algo diferente, assim, sabe? Eu não sei classificar, mas é muito bom mesmo, porque é o rap, é você ouvir um hip hop sem batida eletrônica. No máximo, um tambor eletrônico, assim, vamos dizer. Mas é tudo com baixo, guitarra, bateria, teclado, sabe? Eu curti pra caramba e recomendo aos ouvintes.
Bad, not good. Eu tô vendo
eles tocaram no Brasil esse ano.
Não sabia.
É. Tô vendo aqui no Spotify, já estou marcando para ouvir mais tarde.
Mas eles tocaram em São Paulo, então não fique triste. Todos nós perdemos.
Esses dias eu tava andando pelo Spotify e eu descobri que uma banda que eu gosto muito, o Franz Ferdinand, ele vai lançar algo esse ano, né? Tá vindo aí, o primeiro single já tá disponível, quem quiser ouvir, ouça, tá muito interessante, mas não é o Franz Ferdinand que eu vou recomendar. Pesquisando a discografia do Franz Ferdinand, né, pra dar uma olhada se tinha alguma novidade, alguma coisa que eu passei batido, tem umas bobeirinhas aqui ali e tal, e tinha um álbum chamado SSS, né, que pra quem conhece o Franz Ferdinand, logo ali entre o segundo e terceiro álbuns, né, terceiro e quarto, sei lá, eles tiveram hiato. Eles ficaram um tempo sem lançar nada. Eu descobri que foi justamente para lançar esse projeto, o FFS. E por que FFS? Porque é Franz Ferdinand e Sparks. O que é Sparks? Sparks é uma banda de Los Angeles. É uma banda muito, muito antiga, lá dos anos 60. E eles faziam um trabalho muito inovador, assim. O Sparks, eles foram muito importantes, né, pro surgimento, pro estabelecimento do glam rock, né? Para quem não tá ligado, é aquele movimento que incluía David Bowie e outros artistas da época, botando o rock com as figuras mais andrógenas, com as composições mais rebuscadas e tal, trazendo uma novidade pro rock que o glam metal vai estragar depois dos anos 80. E o Sparks era tão bom, né? O Sparks é um duo, são dois caras. Eles foram convidados pra ir pra Inglaterra pra poder desenvolver a cena do glam junto com a galera de lá. E, cara, é uma banda espetacular. O Sparks é uma banda que pensa em todos os clichês e lugares comuns que bandas como Franz Ferdinand e muitas outras desse indie dos anos 2000 têm. Pois é, foi o Sparks que criou, foi o Sparks que desenvolveu. E é uma banda que eu nunca tinha ouvido falar até então. Eu vou recomendar um álbum que é de 74, é um álbum curtinho, ele tem 47 minutos, chamado Kimono My House, né? Kimono da roupa japonesa. Né? Ele abre com uma faixa chamada This Town and Big Enough for Both of Us, que é uma faixa muito maneira, e eu recomendo assim porque é aquele esquisito na medida certa, sabe? Eu acho muito, muito legal, e pra quem gostar, ouça os próximos álbuns, assim, que à medida que vai progredindo as décadas, o Sparks, ele entra pra música eletrônica, ele entra pro experimental, e é uma galera que tá ativa até hoje, né? Estão aí velhinhos, mas estão tocando aí, produzindo bastante. Agora eu vou passar para as recomendações do Shiva. Shiva, o que você traz pra gente hoje?
Eu vou recomendar um álbum de um cara chamado Jill Scott Heron. O álbum é o Pieces of a Man, lançado em 1971. Né? O álbum começa com a música chamada The Revolution Will Not Be Televised, que para as pessoas que gostam de filmes, é a trilha sonora do trailer do Pantera Negra. O Jill, ele é considerado o avô do rap, porque essa música é um poema. Ele está falando enquanto o instrumental toca ao fundo. Ele é um artista de soul, jazz, né? Então ele é um cara que canta muito bem, mas ele escolheu começar o seu álbum falando, e pra muita gente esse é o começo da cultura de hip hop. O álbum, ele tem uma música também muito famosa chamada Homes Where the Hatred Is, que foi o single do álbum. É um álbum muito bom de jazz, na minha opinião, que pra muita gente é o rap, o hip hop e até a música eletrônica se inspirou muito nesse álbum pra tirar certas coisas que hoje em dia, né, ainda fazem muito sucesso. Então o álbum é Pieces of a Man, do Gil Scott Heron.
Shiva, eu estou vibrando aqui, porque ia ser minha segunda, assim, se eu não recomendasse o que eu recomendei, ia ser isso aí, cara, tipo, eu tô vibrando. Obrigado. É muito bom, cara, é muito bom.
Eu acho que pela primeira vez em 75 edições, já escutei todas que vocês recomendaram hoje, né, e eu já estou dando selo de muito bom. São três ótimas recomendações, parabéns aos envolvidos, e eu estou aqui pra estragar, então...
Até parece.
É, não, vou estragar mesmo. Estou aqui com os meus 15 anos e eu quero recomendar muito o novo álbum do Evanescence, o Synthesis. É, pra quem é fã da banda, a gente tá esperando esse álbum há mais ou menos 7 anos. E pra quem não é, vale a pena porque é um álbum muito maduro, sabe? Esquece o Evanescence 2001. É, já tem pessoas falando de opiniões fortes. Fica quieto, porque eu falei que eu ia estragar. Eu acho que é um álbum muito maduro. Ele tem uma construção para os fãs diferenciada. Ele faz uma mistura orquestral com eletrônico, mas sem cair no clichê dos dois. É agradável, mas recomendo para quem gosta, porque sempre sempre um ponto de referência da voz da Emily. Se você não gosta da voz da Emily, você não vai gostar do álbum de jeito nenhum. Não adianta, tem a voz da Emily nele inteiro. Então, aliás, nem nele inteiro, porque tem duas músicas instrumentais. Mas, no geral, é um álbum muito mais maduro, um álbum muito mais bem feito e é um álbum que fez uma releitura de algumas músicas já originais, né, dos primeiros álbuns e é muito, muito interessante. Então, vale a pena pra quem gostava do gênero, vale a pena pra quem tinha preconceito com o gênero, ao menos de ouvir como ele seria revisitado em 2017, sem perder a identidade, sem virar uma coisa que não tem esse cheiro familiar, né, do que já é conhecido pelo som da banda.
Muito bom, muito bacana.
Muito bom, muito bacana. Você tá gritando ali que tem opiniões fortes, ô Paulo.
Ué, tenho, mas aqui é a hora da recomendação, não é opinião, é resenha. É recomendação, entendeu? Você pode dar a recomendação que você quiser.
Falciane.
E pra fechar, Uther, qual a sua recomendação de hoje, cara?
Cara, vou recomendar uma dobradinha. Whitesnake tá completando de dois álbuns aniversários significativos, né? O Saints and Sinners está completando 35 anos, agora em novembro, e o 87 está completando 30 anos, né? O 1987 vai ter uma caixa aí, o Whitesnake é campeão de lançar Bugiganga nova, não tem necessidade. Mas eu queria falar dessa dobradinha, porque assim, o Saints and Sinners tem duas músicas que são regravadas no 1987, que são Here I Go Again e Cry in the Rain. Então acho que vale a pena ouvir os dois discos, que são excelentes, com formações totalmente diferentes, né? Baterista, guitarrista, mas que vale a pena comparar como foram feitos os arranjos num período muito curto de tempo de mudanças, que um disco pro outro são 5 anos do lançamento. E assim, como a banda se modificou totalmente em 5 anos, né? Pra se adequar àquele momento da música, hard rock, da década de 80, etc. Mas conseguiram manter duas identidades muito bem sucedidas, na minha opinião, entendeu? Eles têm um blues rock ainda, assim, mas talvez o último disco que isso aconteça, e ali no 87 já tem um hard rock farofa, pelo qual o Whitesnake é conhecido pela maioria das pessoas, provavelmente. Mas vale a pena comparar pra ver como era a banda antes.
Muito bom. É bom que o Whitesnake, assim, é uma banda que ela é tipo um vírus, assim. Você falou do 89, falou de Here I Go Again, entrou na minha cabeça e está tocando em repeat.
É, não adianta.
Uma gripe, tipo um bocejo, é transmissível pelo ar.
Só pra deixar claro, o Whitesnake, ele é uma banda que é colada com o Deep Purple, né? Então tem dois membros do Purple, né, nessa formação ainda, que são o Lorde e o Pace. Os dois ainda estavam na banda, né? Vale a pena escutar. E assim, no 87, o John Sykes, que até tocou no Rio de Janeiro, no Rio, na época, mas não fez a turnê do 87 de divulgação. Ele gravou, fez o 10, mas não fez a turnê de divulgação, porque brigou com o Coverdale lá. O cara é sinistro. Quem gosta de guitarra tem que ouvir isso.
Muito bom, muito bom. Então é isso, galera. A gente tá chegando aqui ao final de mais uma edição do nosso querido programa. Foi um muito produtivo, muito interessante estar com todos vocês. Júnior, por favor, o seu jabá, onde que a gente pode te achar nas quebradas loucas da internet?
Bom, vocês podem me encontrar lá no possilga.com.br. Tô fazendo as críticas de filmes lá e participando do podcast Soco de um Bíblio, que o host do programa até participou no segundo episódio. Foi divertido pra caramba, na minha opinião. Eu quero agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês, porque eu tô sendo muito sincero, eu pago o pau pra forma como vocês fazem o podcast, pra forma como vocês analisam a música. Tipo, dá vontade de ouvir de outra maneira, de buscar um outro meio de consumir a parada. E parabenizo vocês também nisso. E é isso. Vão lá no site e também acessem aí o Facebook dos caras, porque eles merecem.
Muito obrigado, fico emocionado com tão tenras palavras. Galera, então é isso aí. Então a gente tá no Twitter, no twitter.com/audiofílico. A gente tá no Facebook, facebook.com/audiofílico. Nós temos o site audiofílico.com.br. Tem o e-mail audiofílicopodcast@gmail.com. E nós temos um grupo do Telegram, né? Que a última vez que a gente liberou o link e vias públicas, entraram 4 fakes de K-pop e começaram a conversar ao mesmo mesmo tempo. Então...
eu queria ter visto isso, cara.
É, tu não tinha ainda, né? Então, se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, pergunta lá no Twitter que a gente libera o link pra você via DM, porque a gente é assim.
É uma boa falar nesse momento o nosso público. É, porque assim, o nosso público está realmente diferente nos últimos tempos. Quem é você? Nós queremos
você
conhecer. 20,
quem é você?
Quem é você? O que você está achando?
Como diz a Júlia quando faz o post do podcast, né? Como estamos dirigindo?
Muito foda, muito bom.
Muito bom. Aliás, é, ouvinte, todos os textos do podcast quem faz é a Júlia, viu? Então, aquele brilhantismo das piadas, vocês já sabem de quem é.
E as capas também, então.
As capas é a Júlia também, não sabia?
As capas é a Júlia também.
Porra, nem eu sabia, olha que bonito, né? belo rosto que essa merda tem. Então é isso aí, galera. Ecoa as palavras do meu colega aqui do Uter. Porra, galera, quem são vocês? Entra em contato com a gente quer saber o que vocês querem. Porque, porra, a gente lança o episódio da Demi Lovato, choveu curtida no Facebook. É por quê? Pra continuar falando de pop? É isso que vocês querem? Eu não sei. Me ajuda a te ajudar, amigos. Me ajuda a te ajudar.
Me ajuda a te ajudar, puta que pariu.
Vamos lá, que tá grande pra caramba, senão daqui a pouco o Chivo vai bater na gente, porque a gente tá aumentando esse programa aí. Forte abraço e até o próximo programa.
Valeu!
Valeu!
Até!